Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, servidores dessa casa, tenham todos aí um bom dia, que Deus nos abençoe. Eu quero ocupar a tribuna na tarde de hoje também, em nome de Brian, e ali um pai atípico que está aqui, o nosso José, ali de Igaraçu. O mês de abril tem um significado muito importante, e hoje eu gostaria de trazê-lo para essa tribuna. Este mês comemora-se o Abril Azul, data que foi definida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de conscientizar a população sobre o transtorno de espectro autista, TEA. A finalidade é envolver a comunidade, trazer mais visibilidade ao assunto e promover uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva. Como agente do poder público, não podemos ficar omissos. Precisamos tratar sobre esse tema, que merece especial atenção e que possamos vislumbrar melhorias na qualidade de vida das pessoas com esse transtorno, seja por meio de políticas públicas, campanhas, mais acessibilidade, assistência social, entre outras ações. Precisamos compreender que o autismo não é uma doença, mas é uma condição relacionada ao desenvolvimento da pessoa. E como em outras desordens de neurodesenvolvimento, os sinais do TEA manifestam-se precocemente, em geral, antes da idade escolar. A terminologia foi consolidada através da 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, com o intuito de melhorar a acessibilidade e a especificidade e critérios para o diagnóstico do transtorno de espectro autista. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 70 milhões de pessoas são autistas no mundo. No entanto, espera-se que esse número seja maior devido aos subdiagnósticos. Neste sentido, apesar da escassez e de dados epidemiológicos sobre o TEA no Brasil, com a sanção da Lei 13.861 de 2019, que obriga a inclusão de dados do TEA nos censos demográficos realizados a partir daquela data. Espera-se que os dados de prevalência no Brasil se tornem mais acurados. Um estudo recente da Revisão Sistemática relatou que a proporção do TEA prevalece sendo 3 homens para 1 mulher, o modo que continua o consenso sobre a maior prevalência do transtorno entre os homens. O transtorno pode ainda estar associado entre outras comorbidades, como síndrome de déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade, depressão. Porém, essas pessoas também podem se destacar em habilidades visuais, musicais, artísticas, entre outras atividades da vida cotidiana. Portanto, que precisamos nos concentrar em promover uma vida digna a essas pessoas e seus cuidadores. É necessário que essas pessoas sejam apoiadas, auxiliadas no que precisam para se desenvolver e alcançar a independência e a autonomia, sendo imprescindível o protagonismo do poder público e da sociedade civil organizada. Podemos citar aqui alguns avanços nas políticas públicas destinadas a esse segmento. A exemplo da Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Uma importante norma que dispõe sobre a caracterização, diretrizes e direitos inerentes a esses indivíduos. Senhor presidente, eu gostaria de propor a realização de um fórum sobre doenças raras, pessoas com deficiência e atipicidades. Convoco toda a sociedade para participar desse momento e me coloco inteiramente à disposição. Agradeço a casa também pela apreciação do meu projeto, de nossa autoria, projeto 611, que propõe fisioterapia, terapia ocupacional para pessoas também com doenças raras. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar que estamos trabalhando na aprovação do projeto de resolução 715, que cria uma comissão permanente em defesa do direito das pessoas com deficiência e atipicidade. Relembro também a Lei Estadual 15.487, sobre a proteção e os direitos da pessoa com transtorno de espectro autista, teve a sua minuta criada por minha autoria. Com alegria e espírito público, concordei com a solicitação do então presidente da Assembleia Legislativa, meu amigo, saudoso deputado Guilherme Uchoa, em transformar essa iniciativa, sendo uma proposição da mesa diretora, que ganhou robustez de uma lei resultado da vontade de todos os legisladores desta casa. A aprovação desta lei me dá muito orgulho por saber que participei minuciosamente da construção desse importante instrumento para Pernambuco. Então, hoje, nós estamos aí alertando, trazendo esse debate para esta casa. Espero que nós continuemos trazendo políticas públicas para os atípicos, para todas as atipicidades, para as pessoas também que têm dificuldades com doenças raras, e essa casa é um ambiente mais propício para a gente trazer esse debate, e eu tenho certeza que nós vamos seguir em frente e trazer resultados positivos para essas famílias que tanto precisam. Então, viva o Abril Azul, e que nós possamos conscientizar da importância desse mês, da importância desta fala, e aqui falo e trago aqui a vozes dessas pessoas que precisam ser ecoada diante de toda a população e diante de todos que estão nos ouvindo e nos assistindo pela TV Alep, pelo YouTube e por todos que estão em casa. Que Deus abençoe.